Estamos apresentando Aplauso.
Aplauso recebendo Arthur de Faria, autor do livro Lupicínio, uma biografia. Detalhe, essa é a primeira biografia escrita sobre o compositor gaúcho. Arthur Lupicínio Rodrigues teve algumas musas inspiradoras, talvez a primeira delas tenha sido a Iná. Para ela, o Lupicínio compôs quais canções, Arthur? Conta pra gente.
Para a Iná, ele fez Nervos de Aço, fez Felicidade Foi-se Embora, que ele fez várias canções dessa época quando ele morava lá ainda em Santa Maria, que ele era muito jovem, né? Isso é muito doido também, porque o Lupicínio começou a compor samba-canção, o samba-canção ainda era um gênero muito novo. O primeiro samba-canção é de 1928. O Lupicínio começa a compor seus sambas canções, assim, em 30 e poucos, assim. Ele se torna mais. Ele só vai se tornar realmente um nome nacional conhecido a partir dos anos 50, mas ele já era um nome conhecido em Porto Alegre em 1935, 36, por aí ele já era, porque já tinham gravado algumas músicas dele e tal. E aí nos anos 50, final dos anos 40, na verdade, quando Francisco Alves começa a gravar as músicas dele, Quem Há de Dizer, Esses Moços. Aí é realmente quando ele se torna um nome nacional, e aí a partir dos anos 50, que ele tem essa patologia, né, essa música que tem muito a ver com esse patos dos anos 50 no Brasil, né, a época em que o Getúlio se suicida, a Carmen Miranda morre de forma trágica, o Francisco Alves morre num acidente de carro. Tem aquele mundo muito bem descrito pelo Nelson Rodrigues, que não por acaso adorava o Lupicínio, era o seu compositor preferido. É muito esse mundo dessas canções do Lupicínio que vão fazer sucesso nos anos 50, mas muitas delas tinham sido compostas antes, né?
Aí um pouquinho do que você fica sabendo sobre Lupicínio Rodrigues no livro escrito por Arthur de Faria, e eu separei pra gente ouvir agora o samba-canção Nervos de Aço, que Lupicínio compôs para Iná. Vamos ouvir na voz de Paulinho da Viola. Daqui a pouco, o Arthur vai contar pra gente a história por trás desse samba-canção.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de...
Paulinho da Viola, de Lupicínio Rodrigues, Nervos de Aço. Então, Arthur de Faria, eu queria agora que você falasse sobre a relação do Lupicínio com as musas dele. Além de Iná, teve Mercedes, a carioca, teve Serenita, que é a esposa dele, com quem Lupicínio ficou até o fim da vida. Não dá para dizer que foram relações assim muito tranquilas, né, Arthur?
Ele era um cara Bom, ele tinha essa coisa do boêmio, né? A regra do boêmio, né? E ele acabou casando com a Serenia. A Iná foi, assim, dos amigos contam que foi o grande amor da vida dele, né? Inclusive é um negócio que é muito assustador hoje, né? Porque ele contando, ele tinha 18 anos de idade e botou olho numa guria de 13, né? Quando ele morava no interior, porque ele servia ao exército numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. E eles namoraram, noivaram, quando ele voltou para Porto Alegre, ele trouxe a família dela e tal, mas ela queria casar e ele não queria casar, né? Daí ela decidiu que ela disse que ela ia casar de qualquer jeito e acabou casando com o primeiro que apareceu. E eu entrevistei o filho, né? Eu tenho uma entrevista do filho dela e enfim, ela passou a vida inteira gostando do Lupicínio, né? E ele, de uma certa forma, gostando dela, né? Essa história tem várias, assim, é contada em várias matérias, cada vez de uma forma mais floreada, imagem e tal. Eu consegui reconstituir mais ou menos o que aconteceu, mas ainda assim ficam duas opções. Inclusive, eu digo no livro, ó, possibilidade 1 foi assim, possibilidade 2 foi assim. Mas o fato é que aconteceu e esse amor não deu certo e ele ficou amargando isso. O Johnson, que era um dos amigos dele da vida inteira e tal, tem um depoimento dele dizendo, não, o Lupicínio só amou uma pessoa de verdade na vida, que foi a Iná, que foi o descorno dele a vida inteira. E por ironia do destino, acabaram morando perto, né? E se encontravam na rua ainda. Depois teve essas paixões, assim, avassaladoras, né? Essa Mercedes foi muito importante, foi uma paixão... Mas depois, aí ele acabou casando com a Serenita, que ele conhecia também desde criança... porque ela ficou grávida do filho dele. E aí esse mesmo amigo, o Johnson, disse, cara, tu vai casar, né? E aí ele casou. Só que logo depois, no ano seguinte, ele conheceu a Relinda, que era mãe da filha dele, da filha mais jovem, que eu entrevistei muito também, e que a Relinda foi também... Se ele teve um segundo grande amor, foi a Relinda. Então ele tinha uma vida, assim, que todos os dias ele ia trabalhar, ele era fiscal do direito autoral, né? Ele era diretor da SBACEN, que é a Sociedade Brasileira de Autores. E então ele ia trabalhar no escritório, depois ele ia fazer a ronda dos bares da boemia, isso já com uma certa idade, né, a partir dos anos 60. Certa idade que a gente diz, né, ele morreu com 59 anos, muito se achando novo, um velhinho, né? Mas é assim, depois dos 40 anos de idade. E aí ele saía disso, saía dessa ronda dos bares e ia para a casa da Relinda. Depois da casa da Relinda, que ele ia para casa dele. Mas se ele chegasse depois das 4 da manhã, dava briga e tal. Então era uma...
Depois das quatro da manhã, diga-se.
Era uma negociação engraçada, assim, bizarra. E as crônicas que ele escreve sobre boemia e tal chegam a ser engraçadas, assim, né? De tão bizarras. Que o boêmio tem que ser casado, porque o boêmio solteiro vive muito pouco, porque ele tem que chegar e tem que estar a mulher esperando ele com uma sopinha e tal, esse tipo de coisa, assim, num machismo inacreditável, assim. Mas era isso, né? ele tinha duas famílias, e ele era um pai super presente, inclusive, para essa filha que não era do casamento e que nem tem o nome dele, né? Mas ele ia, assim, na reunião de pais na escola... Estava presente nos aniversários todos, né? Via ela quase todos os dias. Depois que ela ficou mocinha, ele levava ela junto para a noite para adestrar ela, para ela não cair em conversa de safado que nem ele.
Sério? Tipo de coisa. Meu Deus. Jesus amado. Mas então vamos lá, Arthur. Para Relinda, mãe da filha dele, qual a música que o Lupicínio fez?
Ele fez várias, né? Mas tem uma incrível, inacreditável. Imagine a seguinte cena. Está o Lupicínio com a sua família oficial, né, com a sua mulher oficial e com o seu filho, recebendo uma homenagem, né, pelo conjunto da sua obra. Isso está sendo transmitido pela televisão, isso é final dos anos 60, uma época que ele estava em baixa de popularidade. E aí, na hora de agradecer, em vez de agradecer, ele canta uma música chamada Homenagem, onde ele diz que ele agradece essas homenagens que estão fazendo, mas que, na verdade, elas deviam ser feitas a quem não pode estar com ele ali, porque tem um amor clandestino com ele, né? E o amor não pode ser... Então, ele canta isso. E aí a situação, a família oficial assistindo isso ao vivo ali, a Relinda e a filha dela vendo isso em casa pela televisão, e aí eu perguntei para a filha, para a Nalu, né? Tá, e como é que terminou essa noite? Ela disse, não, ele veio aqui para casa, apanhou aqui da mãe, depois ele foi para casa dele e apanhou.
Meu Deus, que vida animada. Aí as histórias de Lupicínio Rodrigues, essas e muitas outras, você encontra no livro Lupicínio, uma biografia, escrita pelo Arthur de Faria. O Arthur, agora você pode contar pra gente quem e por que Lupicínio fez essa música aí, ó. Esses moços. Você conta e na sequência eu rodo a música inteira.
Essa história é muito boa. Esses moços, ele fez pro Hamilton Chaves. O Hamilton Chaves, a turma do Lupicínio tinha os caras, músicos, cantores, muitos pessoas simples, assim como ele era, e tinha algumas figuras, principalmente duas figuras raras, que eram o Hamilton Chaves e o Demóstenes Gonzalez. Ambos, assim, pessoas de forte formação intelectual, assim, o Demóstenes, um cara muito de esquerda, que foi preso durante a ditadura do Estado Novo, depois foi preso durante a ditadura militar. Quando ele conseguia fugir, ele fugia para Porto Alegre, ficava escondido pela boemia e tal. E o Hamilton Chaves era o homem forte do Brizola, o cara que coordenou a rede da legalidade, por exemplo, né? E o Hamilton era um cara bem mais jovem do que o Lupicínio, mas assim, eles chegaram a morar juntos. O Hamilton foi funcionário do Lupicínio na Sbassem durante muitos anos, era uma espécie de protegido do Lupicínio, assim, né? E aí o Hamilton decidiu casar, muito jovem. E aí o Lupe escreveu, eles moravam juntos nessa época, o Lupicínio escreveu a canção, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não casavam, né? E aí, evidentemente, a futura esposa do Hamilton até o final da vida, odiou o Lupicínio pela vida inteira dela, né? E aí tem um desdobramento interessante dessa história, que o filho do Hamilton, o Hamilton foi um jornalista também muito importante, o filho do Hamilton é um grande repórter fotográfico, que até hoje, o Ricardo Chaves, Cadão, até hoje ele tem uma coluna na Zero Hora, que é o maior jornal daqui. Mas ele durante muito tempo foi o diretor do departamento de fotografia da Zero Hora. E ele já era repórter fotográfico quando o Lupicínio morreu em 74. E o Cadão não foi fotografar o Lupicínio em nenhum momento da sua vida, nem no enterro. Porque para ele o Lupicínio era aquele velhinho, esquecido amigo do pai dele, que a mãe dele não gostava.
Olha,
para se ter uma ideia do quão esquecido o Lupicínio estava, principalmente em Porto Alegre, mais do que no resto do Brasil, mas também no resto do Brasil, quando ele morreu em 74. Fazia uns 2 anos que ele estava voltando a ser assunto, assim, daí foi uma enxurrada, né? O Caetano gravou, o Gil gravou. Primeiro o João Gilberto cantou num especial de TV, num ensaio de um especial de TV, aí a Gal gravou, o Caetano, o Gil, Betânia, e aí só aí a Elis, que era contemporânea do Lupicínio e achava ele uma coisa brega, quando ela morava aqui ainda, ela pensou, não, se todo mundo tá gravando, eu também vou gravar, pô, até que é legal.
Foi assim?
Só que aí ele morreu. Ele não pegou essa volta da popularidade dele, né? O Lupicínio tem essa coisa impressionante que, desde que ele morreu lá, desde 72, 73, quando começaram a regravar a obra dele, até hoje, ele é gravado com regularidade.
Não falei que tinha história? Esse é Arthur de Faria e, como eu prometi, vamos à música Esses Moços, agora sabendo as motivações do Lupicínio.
Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a esses moços. Que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz. saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também te vi nos meus belos dias, essa mania que muito me custou, pois só as mágoas que eu trago hoje em dia e essas rugas o amor me deixou. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei.
Gilberto Gil, de Lupicínio Rodrigues, Esses moços, pobres moços. A prosa hoje aqui no Aplauso é com o biógrafo de Lupicínio Rodrigues, Arthur de Faria. Arthur, Lupicínio sempre rimou amor com dor. Houve aí um tempo em que ele foi menos trágico?
Ah, eu acho que desde as primeiras canções dele sempre tem o sofrimento amoroso, sempre tem a perda, né? Mesmo as canções alegres, Felicidade, que é uma canção que todo mundo conhece ela como lenta, né? Uhum. Porque a partir da gravação do Caetano ela foi cantada assim. Mas no original ela é um shot alegre, né? A primeira gravação, ela foi composta como um shot alegre. A primeira gravação dos Quitandinha Serenaders, lá dos anos 40, é Felicidade, foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. É um shot animado, mas a letra é uma desgraceira. Desde essas primeiras canções, o Se Acaso Você Chegasse também, que é uma música animada e tal, não sei o quê, e é uma história de traição. Ele sempre teve isso, os textos sempre foram falando de traição. Eu acho que não sei se tem alguma canção de amor bem resolvida. É uma boa pergunta. Até vou parar para pensar depois nisso.
O Arthur, você falou de Felicidade. Pesquisando, eu achei uma gravação da Rita Lee, mas já mais aceleradinha. Curioso.
Uh-huh. Ah, eu nunca ouvi isso. Que beleza. Tá,
encontrei no YouTube.
Uh-huh.
Muito bonitinha. Eu vou rodar aqui para os ouvintes conhecerem também.
Ótimo.
Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Tchê, 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 tchê.
Rita Lee, de Lupicínio Rodrigues, Felicidade. Arthur, conta pra gente, qual que é a sua música preferida do Lupicínio? Tem uma? Dá pra escolher ou não?
Dona Divergência.
Por quê?
Porque Dona Divergência... Bom, primeiro assim, musicalmente ela é extraordinária. Ela é impressionante, assim, a forma como ela se constrói, como a melodia vai sempre variando. Ela é uma aula de composição de canção, seja ela do Lupicínio, do Tom Jobim, do Schubert. É uma aula de como musicar um texto, né? E a outra coisa é do contexto, porque ela foi escrita em 1939, quando começava a Segunda Guerra Mundial. E aí ele vem falando da guerra, né, dos tanques, onde combatem tanques, fuzis. E aí ele muda, dizendo, mas não vamos pensar que a guerra que eu estou falando é essa. A guerra que eu estou falando é a guerra que existe entre os casais que não se entendem e tal. Onde a dona Divergência, com o seu archote, espalha os raios da morte a destruir os casais. Então é uma canção que tem tudo, assim, ela tem a coisa coloquial, ela tem imagens, assim, de poesia épica, e ela tem essa construção melódica impressionante, e ela tem esse jogo de narrador não confiável, assim, né,
uhum.
De tu acha que ele tá falando de uma coisa e de repente ele muda e tá falando de outra coisa, e te pega de surpresa nisso, nossa, e se eu puder escolher a versão, é a versão do Macalé. A versão do Jardim Macalé é imbatível dessa música.
Muito bem, esse é Arthur de Faria. Como o programa está acabando, não vai dar tempo de mostrar a música inteira, mas tem um trechinho aqui separado só para a gente ter uma ideia do que o Arthur falou.
Ó Deus, que tens poderes sobre a terra, e deves dar fim a esta guerra e os desgostos que ela traz. Derrame harmonia sobre os lares, ponha tudo em seus lugares com o bálsamo da paz. Deves encher de flores os caminhos, mais canto entre os passarinhos, na vida maior prazer. E assim a humanidade seria mais forte, ainda teria outra sorte, outra vontade de viver.
Aí um trechinho de Jardes Macalé cantando Dona Divergência, clássico do repertório de Lupicínio Rodrigues. O Arthur de Faria, dá os caminhos aí. É fácil encontrar o livro Lupicínio, uma biografia? E mais, por que ler um livro sobre Lupicínio Rodrigues a essa altura do campeonato?
Ah, sim. O livro, ele é, como todos os meus outros livros, é lançado pela editora Arquipélago, que é uma editora aqui de Porto Alegre, mas que tem uma boa distribuição nacional. Ele, teoricamente, está em todas as livrarias, se você procurar na sua livraria. Ele está em todas as boas livrarias. Se você procurar na livraria que você vai e ele não tiver, ela não é uma boa livraria.
Isso mesmo, Arthur.
Mas dá para comprar pela internet, pelo site de várias. Eu recomendo que compre pelo site da editora mesmo, que é... Se tu botar ali, Editora Arquipélago, Lupicínio Rodrigues, Arthur de Faria, vai direto pro livro, eles entregam em casa a um preço bom. Por que ler um livro sobre o Lupicínio? Eu acho que especificamente esse livro, assim, por causa dos outros capítulos que não são necessariamente contando a vida dele, mas dando contexto, eu acho que muito da alma brasileira, dessa alma brasileira, que ela é traduzida em vários momentos, atualmente ela é traduzida nessa sofrência do sertanejo, né? Esse inconsciente coletivo brasileiro do sofrimento, do gozo na dor, né? Essa coisa psicanaliticamente recalcada, assim, do sofrimento, ela está muito na obra do Lupicínio, né? Eu acho que ela fala muito sobre o país, fala muito sobre cada um, porque ela, de alguma forma, é universal também, né? Todo mundo, em algum momento da sua vida, se amou e deixou de ser amado, teve um momento muito comprazimento na dor, assim, ai meu Deus, como eu tô sofrendo e tal, né? Que é o que gera as grandes canções, né, de sofrimento, as grandes canções de discórdia. Todo mundo teve a sua dor de cotovelo. Eu acho que é por aí. E é porque é divertido também, né? Eu acho que tem muitos momentos do livro em que conta histórias muito divertidas, assim, né? Que era uma turma muito... que se divertia muito, com certeza.
Aliás, essa expressão dor de cotovelo é muito apropriada mesmo, né, Arthur?
Muito boa, né? Se você nunca parou para pensar por que dor de cotovelo, imagina o cara no balcão do bar ou na mesa do bar, isolado, com uma garrafa de cerveja na frente, com os dois cotovelos fincados na mesa, no balcão, e segurando a cabeça com as mãos. Essa é a imagem da dor de cotovelo.
Lupicínio total, né, Arthur?
É, total.
Bacana. Arthur de Faria, obrigada pela prosa, viu?
Ah, muito obrigado.
O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei Arthur de Faria, autor do livro Lupicínio, uma biografia musical. Você encontra esta e outras edições do Aplauso em podcast e na página da Rádio Câmara. O nosso endereço é radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br e nas programações das emissoras parceiras em todo o Brasil, é claro. Semana que vem eu volto com mais prosa sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.